Vamos finalizar a Mishnah 9. Nós começamos a falar sobre o último item que ela aborda, que a Mishnah está explicando quando que Deus nos livre a peste se espalha. E a Mishnah falou que existem quatro momentos, Deus nos livre que a peste se espalha. Que é no quarto, no sétimo ano do ano sabático, do ciclo do ano sabático, no final do ano sabático e todos os anos depois de Sukkot. Nós vimos que no terceiro ano e no sexto ano existe um maaser que deve ser tirado, um dízimo que deve ser tirado da plantação da safra, que deve ser dado para os pobres. E uma vez que eventualmente no terceiro ano não se deu, então no quarto ano Deus nos livre, vem problemas. No sexto ano deixou se dar, no sétimo ano vai ter problemas. E no ano da Shemitah, no ano sabático, a terra é de todos. Todo mundo tem direito a ter acesso às frutas. E todos os pobres também podem pegar das frutas do campo, dos demais. E se a pessoa, o dono, impede eles de pegarem, ele causa, Deus nos livre, que tenha também um alastramento de peste quando termina o ano sabático. O último item é no Sukkot, todos os anos depois de Sukkot. O que tem depois de Sukkot? O plantio na terra de Israel é feito no inverno. E tem bastante chuvas. Assim o trigo vai crescendo. E os grãos, de uma forma geral. Quando chega na época de Pessach, está tudo brotado. Quando passa Pessach e está chegando o Shavuot, começa a colheita. Depois se deixa tudo isso no campo para secar. E quando está terminando o verão, tem que começar a juntar isso, porque depois vem de novo as chuvas, depois de Sukkot, e vai estragar toda a produção. Existem uma série de mitzvot que são presentes para os pobres. Esses diversos presentes aos pobres devem ser separados e tirados ao longo desse percurso. Ou seja, de Pessach a Sukkot. Quais são essas mitzvot? Exemplos. Existe uma mitzvah chamada Peá. Peá é o canto. A Torá não dá uma quantidade específica. Apenas diz que tem que se deixar o canto do campo para os pobres. Você não pode cortar. Você corta todo o campo e deixa um pedacinho ali que você não corta. E os pobres podem vir e pegar à vontade. Além disso, existe o que é chamado de leket. Leket é quando você está colhendo as espigas. Caem algumas espigas. Não pode levantar essas espigas que caem. Tem, obviamente, um volume, né? Mas quando cai uma aqui e uma ali, tem que deixar. Os pobres depois vêm, passeiam pelo campo e vão pegando essas espigas que caíram. Tem também shichecha. Você fez já um feixe, põe do lado e depois você vai passando e levando os feixes embora. Às vezes acontece que esquece um feixe. Esqueceu um feixe, não pode voltar a pegar. Tem que deixar ele lá, para os pobres. Depois existe, por exemplo, peret, que são em uvas. Que você deve deixar alguns tipos de cachos para os pobres pegarem. E assim vai, tem várias e várias mitzvot ligadas aos pobres. Quando chega Sukkot, é que nós podemos olhar para trás e ver, foi cumprida ou não foram cumpridas essas mitzvot. O sujeito cortou o campo inteiro, não deixou PA para os pobres. O sujeito limpou o campo depois, não deixou sobrar as espigas que caíram. O sujeito limpou as parreiras e as videiras, levou tudo, não deixou para os pobres, as uvas que tinha que deixar para os pobres, assim por diante. Quando chega, então, Sukkot, está definido se foi cumprido ou não foi cumprido. Por isso que depois de Sukkot, Deus nos livre, vem eventualmente peste pelo não cumprimento disso, pelas pessoas terem roubado dos pobres. Agora aqui nós vemos algo muito, muito interessante e muito incrível. Como, apesar de ser um momento de severidade perante Deus, que Ele está cobrando o que as pessoas não cumpriram, até nesses momentos, a misericórdia de Deus é nítida. Afinal de contas, por que está escrito Bemotzaei Sukkot? Depois de Sukkot, no término de Sukkot. Podia já começar em Sukkot. Deus nos livre essas pestes. Afinal de contas, quando começa Sukkot, as pessoas já juntaram tudo para dentro de casa. Já juntaram para os filhos. Então, aqui tem uma coisa muito grande. Deus não quer oprimir o povo e estragar a alegria de Yom Tov. E por isso, mesmo que eventualmente mereçam, Deus segura até depois de Sukkot. O Midrash Shmuel nota, nas palavras da Mishnah, uma aparente contradição. O final da Mishnah diz, Mipnei Gezel Matnot Aniim. Por que que isso acontece? Porque é um roubo do presente dos pobres. Ou seja, eu tenho que separar um presente para o pobre. Certo? Eu tenho um campo, eu tenho que separar Matnot Aniim, eu tenho que separar o presente para o pobre. E eu não separei. A Mishnah chama isso que eu estou roubando o presente do pobre. Por que roubando? Roubar o presente é uma coisa que parece paradoxal. Eu roubo o que já é do outro. Mas o que eu estou agora, eventualmente, separando para dar para o pobre, e eu deixo de separar, por que se chama isso de roubar o presente? Eu não estou dando o presente. Estou deixando de dar o presente, mas porque roubando o presente. Vamos imaginar a seguinte situação. Um pai tem um campo. E ele dá esse campo para um dos filhos dele. E fala, olha, eu estou te dando esse campo para você. Seus irmãos não vão ter esse campo. É seu. Mas tem uma condição. Todo ano você precisa separar X% do que você produzir no campo e dar para os seus irmãos. O filho recebeu o campo, se esforçou, se dedicou, arou, semeou, regou, cuidou, finalmente cresceu, colheu, e ele não cumpriu a condição que ele fez com o pai. Não deu para os seus irmãos o X% que o pai ordenou. Esse irmão acaba de roubar os seus irmãos. É verdade que para os irmãos, o que eles iriam receber do irmão dono do campo seria um presente. Afinal de contas, eles não receberam o campo. Eles não se esforçaram, não se dedicaram, não plantaram nada. Mas o irmão iria dar para eles, então para eles seria considerado um presente. Só que, uma vez que esse filho recebeu o campo do seu pai, com uma condição, você está recebendo o campo com condição que você vai dar para os seus irmãos esse X%. O fato dele não dar, ele está roubando os irmãos. Ou seja, é relativo. Ele, perante eles, está roubando. E eles, se tivessem recebido dele, teriam recebido o presente. Da mesma forma, Deus dá para o homem um campo. E Deus ordena à pessoa que esse campo precisa ter um X de produção que vai ser dado para os Kohanim, Leviim, pobres, etc. Todas as pessoas que a Torá ordena dar. Essas pessoas estão recebendo algo que vem diretamente de Deus. Porque, afinal de contas, a terra pertence a Deus. Deus queria dar para nós méritos. E por isso ele aumentou o número de mitzvot. E nos deu o campo nas nossas mãos. Confiou o campo em nossas mãos. E nós temos que agora dar e cumprir a a condição que Deus está impondo quando Ele dá esse campo para nós. A imposição e a condição é que você vai dar e distribuir para os pobres um X. Se a pessoa deixa de dar para o pobre, ele está roubando. Porque afinal de contas, Deus deu para a pessoa com essa condição. Então ele precisa dar para o outro. É verdade que o pobre, quando recebe, está recebendo um presente. Porque o pobre não se esforçou, não tem o campo. Ele está recebendo um presente. Mas é uma condição que Deus impôs quando deu o campo para a pessoa. E por conseguinte, se a pessoa deixa de dar, a pessoa está roubando do pobre. Quão grave é isso? Quanto cuidado a pessoa deve ter para não transgredir isso? E se a pessoa toma cuidado em dar, em compartilhar tudo aquilo que Deus ordenou para a pessoa compartilhar, então, obviamente, a pessoa vai ser muito abençoada pelo fato de ele estar fazendo a vontade de Deus.